Além do Horizonte.
Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar.
Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Além do Horizonte. Sou Laura Lee, falando diretamente de Beijing. Depois dos 7 feriados do Ano Novo Lunar Chinês, os chineses começam agora a regressar sucessivamente ao trabalho, embora o fim oficial das festas da primavera será no início do mês próximo. É muita coincidência, no mesmo período do Ano Novo Lunar Chinês, os brasileiros celebram uma das maiores festas do país latino-americano, o Carnaval. Hoje vou levar vocês à cidade de Salvador, do Nordeste do Brasil. A região é conhecida como o berço do Carnaval. A música que estão ouvindo se chama Achei, uma melodia típica de Salvador. Segundo o diretor de turismo do estado de Bahia, do Brasil, Nelson Pellegrino, o tema do Carnaval de Salvador deste ano é homenagem a Achei, que completou 30 anos.
É, o Carnaval de Salvador é um carnaval diferente do Carnaval do Rio. O Carnaval do Rio, forte do Carnaval do Rio de Janeiro, é o Carnaval espetáculo. É o Carnaval de Arena, embora o Rio até esteja retomando o Carnaval de Rua também. O Carnaval de Olinda é um carnaval que também é um carnaval de rua, mas que é a característica do frevo, que é um ritmo musical específico, né? O bom do Carnaval de Salvador é que todos os ritmos eles se enquadram no Carnaval de Salvador. Então essa é também uma particularidade do Carnaval de Salvador. É um carnaval que consegue, né, conviver com todos os ritmos e esses ritmos também convivem com o Carnaval de Salvador.
No século XV, os portugueses trouxeram para o Brasil as celebrações de Entrudo. Em 1641, para festejar as atividades de Entrudo, foram realizados em Salvador, a então capital do Brasil, os desfiles de cavalos e de carros coloridos, dando início à tradição do Carnaval do Brasil. Com a eliminação da escravidão, o Carnaval passou a ter uma ampla participação dos negros locais. Enquanto o Carnaval do Rio de Janeiro é marcado pela performance das senhoritas sambistas, o de Salvador mantém até os dias de hoje um toque da cultura dos negros.
O governo da Bahia, em parceria com o governo federal, ele patrocina o Carnaval Ouro Negro, para que essa expressão do Carnaval, uma das expressões do Carnaval de Salvador, que a negritude, ela não morra, ela continue tendo a capacidade de se expressar no Carnaval.
No entanto, com a crescente comercialização do carnaval, surgiram, em paralelo, os problemas de segurança social e de tráfico de droga durante os festejos. O habitante local, José Silva, disse que o carnaval de hoje já não é o que era antes.
Olha que minha mãe tinha 8 filhos, mas às vezes ela pegava e dizia, ah, vou ver o carnaval. Aí armava-se um palanque, botava-se umas bandas, a noite toda tocando, né? A noite toda tocando. Aí minha mãe ficava lá olhando. Ela disse, fui ver o carnaval. Mãe de família, é diferente. Hoje em dia acabou o carnaval. Porque existiu. Aí onde entra o capitalismo, acaba qualquer coisa.
Apesar das queixas, a liberdade e a alegria do carnaval continuam seduzindo os habitantes locais e os cerca de 2 milhões de estrangeiros.
Se você resolver botar uma fantasia, ninguém vai achar você louco. Você pode fantasiar do que for. É carnaval. É liberar liberdade. É você liberar tudo que você tem. O homem veste saia. A mulher veste bota bigode. É carnaval. Existem pessoas que se vestem de camponeses chineses. De sultão da Arábia. É carnaval.
Caro ouvinte, você acabou de ouvir uma pequena reportagem sobre o carnaval do Brasil. A Cinemania começa já já.
Cinemania. A paixão da China pela sétima arte.
Caro ouvinte, seja bem-vindo ao Cinemania. Eu sou Laura Lee.
Eu sou Felipe Hu.
Nesta edição de hoje, gostaria de apresentar um filme de comédia chinês produzido em 2012, chamado Perdidos na Tailândia. O filme teve um enorme sucesso por conquistar uma bilheteria no valor de 1 bilhão no ano de lançamento e foi referido pelos presidentes e primeiro-ministros chineses em seus discursos públicos.
O nome chinês do filme é Taichung. Tai significa Tailândia. E o caractere chinês Chung assemelha-se a um rosto de boca aberta e um olhar severo. Como o caractere próprio, Chung significa estar deprimido ou em dilema. Assim, podemos saber que no filme ocorre uma história deprimente, mas muito engraçada na Tailândia.
Há 3 personagens principais neste filme e todos têm características especiais. Primeiro, Xu Lang é um comerciante e inventou um produto fantástico que tem grande valor no mercado. Mas a sua esposa quer divorciar-se porque ele está demasiadamente ocupado e não presta nenhuma atenção à família.
A segunda personagem é Cao Po, que é concorrente de Xu nos negócios. Para obter uma procuração que poderá decidir o futuro do produto, os dois partem para a Tailândia. Pois a procuração só será concedida a quem chegar primeiro.
No avião, Xu conhece a terceira personagem, Wang Bao. Wang Bao possui uma pequena loja de polo. Ele visita a Tailândia para realizar uma lista de sonhos. Ele é muito simples e ingênuo, e essa característica provoca situações interessantes. No avião, Wang Bao mostra uma foto da famosa atriz chinesa Fan Bingbing ao comerciante Xu Lang.
A atriz famosa Fan é a sua namorada?
Sim.
Cortou-o em revista?
Não, cortei no papel.
Ainda não tomou os medicamentos?
Como é que você sabia?
Na Tailândia, Xu Lang tenta livrar-se da companhia de Wang Bao por achá-lo estúpido e por estar constantemente a provocar situações complicadas. De fato, Wang não quer incomodar Xu. É tudo coincidência. Xu acabou por ficar zangado.
Você é uma flor estranha.
Disse mal de mim?
Estava elogiando-o.
Então podia prestar meu dinheiro.
Tem água na cabeça?
Como sabia? Esqueci a minha carteira na China.
O termo flor estranha é uma invenção do filme que se refere a uma pessoa fora de normal. O dito tornou-se muito popular após o lançamento do filme. Eu penso que isso é um humor popular que é facilmente entendido em chinês, embora para os estrangeiros talvez seja um pouco difícil de se perceber.
Ok, vamos continuar. Xu precisa de conquistar a procuração antes do seu concorrente, mas infelizmente perde o seu passaporte num táxi. Ao mesmo tempo, Wang não tem dinheiro. Os dois acabam por formar uma equipa para realizar as suas tarefas.
A aventura dos dois na Tailândia está cheia de situações engraçadas. Por exemplo, no elevador do hotel, Xu e Wang encontram uma mulher bonita vestida de saia curta. Eles acham que ela é Catwoman, ou mulher transexual, que é um fenômeno da Tailândia. Os dois começam a falar em voz alta acerca dessa mulher. No entanto, ela consegue compreender tudo, pois é uma verdadeira mulher chinesa.
Na verdade, segundo o diretor, a atriz não é chinesa, é realmente uma mulher transexual tailandesa. O filme, além de ser engraçado, é também emocionante. No final do filme, Xu lê o diário de viagem de Wang Bao e percebe que o verdadeiro objetivo de Wang Bao é plantar uma árvore de saúde para a sua mãe que sofre da doença de Alzheimer.
Durante a viagem, Xu percebe gradualmente a importância da família. Finalmente, Ele desiste do seu negócio e decide voltar para a família, a sua esposa An An e a filha Xiao Di.
An An, sou eu. Vocês estão viajando, não é?
An An, sou eu. Vocês já estão no avião? Ainda tenho a oportunidade de ver a filha? Peço que me deixe visitar o aquário com a filha. An An, desisti do produto, desisti de tudo. Agora sinto que não possuo nada. Mas ainda posso dar uma oportunidade? Desculpa, An An. Tenho muitas saudades vossas. Vocês são muito importantes para mim. An An, desculpa, desculpa, desculpa.
Eu me sinto. Eu acho que vocês são muito importantes. An An, desculpa.
O filme encerra com um desfecho feliz. A família Xu reúne-se e Wang realiza o seu sonho de tirar fotografias com a sua atriz favorita, Fan.
起床惹我生气。